две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Olá, guerrilheiros e guerrilheiras do sofá, aqui é Felipe Martins, seu host, e ao meu lado...
Eu sou Rodolfo Zippos, e tá quente em Ribeirão Preto, tá difícil minha vida, viu?
Dando seguimento à pauta anterior do conflito entre Rússia e Ucrânia, então parte 2 de From Russia with Love.
Peraí, antes da gente começar, siga-nos em nossas redes sociais. Para você acompanhar nosso bom gosto em memes sobre política e outras atividades, Instagram, @moderadamenteradical. Para perguntas, é só seguir a gente lá no Twitter e mandar um tweet sobre os nossos programas, @moderados. E fica ligado, porque em breve teremos aí o Moderadamente Radical, nosso canal no YouTube. Vai ter umas coisinhas, umas paradinhas bem legais ali.
E temos comentários hoje, Zippos?
É, mais uma vez, temos um comentário do nosso... O segundo maior fã do podcast, que primeiro, é claro, temos a nossa ouvinta, que faz críticas nada construtivas. E você tem mais um comentário também nada construtivo, eu acho.
Então, manda o meu comentário, Zippos.
O comentário do Rafael Nunes, no @moderadamenteradical. Rafael Nunes, grande camarada já, um Chegas, um irmão, um ouvinte criterioso. Ele falou o seguinte, ainda do comentário do episódio número 2. Era isso, né? Do Tóxicos. Eu sempre esqueço já. É tanto podcast que a gente fez, dos quatro, que ele falou assim, comentando ainda sobre o episódio 2. Ele faz um comentário da vida pessoal dele que eu achei relevante pra falar. Fala assim, eu consegui parar com açúcar, mas café, PQP. Tive que fazer um exame para conferir minha labirintite. Fiquei 3 dias sem café. Teve um momento que ficou difícil de ficar em pé. Isso é só um adendo, um comentário relevante para a gente solidificar o nosso posicionamento, falando que sim, café é um tóxico, como açúcar, como cevada, como maconha. E a minha tese, minha teoria ainda é válida.
Mas Isabel, quando eu era pequeno, minha mãe, quando ia dançar no cabaré, falava, Agostinho, não esquece de regar minhas plantinhas. Você sabe o que eram as plantinhas? Era a maconha!
E Felipeta, meu nobre camarada, podcaster, host, bonito, símbolo, pai de felinos, qual é o seu comentáriozinho?
Nossa querida ouvinta, Karen, a musa, fez uma crítica nada construtiva, mas ela disse, gostei do podcast, muito legal, mas uma hora de vocês dois falando é muito chato. Fica aqui o registro de Karen, a musa, sobre nossa falação de quase uma hora, e Karen, minha musa, tô nem aí.
Nossa, que sequência ofensiva e amorosa ao mesmo tempo. A dualidade do homem desconstruidão modernamente feito. É só isso mesmo que você tem a dizer pra ela? É mesmo? Sério? Acabou? Vamos pro próximo, vamos pra pauta? É isso?
Bora lá pra nossa pauta de hoje.
E bora lá.
Crisis for Humankind. Would you like to know more? Então, para a gente dar seguimento ao nosso tema de hoje, a gente vai trazer alguns dados, ainda alguns fatos sobre o conflito que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia. Vamos chamar de conflito, né? Falta de um termo melhor. E coisas que a gente esqueceu de comentar anteriormente. Eventualmente, a gente vai trazer episódios seguidos com o mesmo tema. Às vezes, vai ser mais esparso, vai ter um segundo episódio lá na frente.
Europe has been home to some of the worst wars and worst war crimes in human history. I mean, the Holocaust. So why this surprise that bad things are happening in Europe? And second, when they say, oh, civilized cities, and in another clip, well-dressed people, and this is not the third world, they really mean white people.
Zippos, então me conta aí, o que foi o Memorando de Budapeste?
O Memorando de Budapeste, explicando, que faltou a gente comentar anteriormente na nossa parte 1. Na verdade, que parte 1, né? Porque o evento, o conflito, a invasão, a guerra, tem um lado histórico gigantesco para comentar. E por que o Memorando de Budapeste é importante, é interessante, é necessário saber? Porque quando a União Soviética vira a Federação Russa, aconteceu o seguinte, porque na Ucrânia tinha boa parte do arsenal nuclear da União Soviética que estava na Ucrânia, o que fazia todo sentido geopolítico e que era colado do lado dos países europeus assinantes da OTAN ou NATO. E com a queda da União Soviética e com a queda da Ucrânia, também a Ucrânia virou república esquisitona em 91 também, ficou aquele arsenal parado lá e o que, que ia fazer com aquilo. O Memorando de Budapeste foi um acordo, um protocolo que estava desenvolvendo desde 91 até finalmente 94 para a retirada do arsenal nuclear dos ex-países alinhados com o Pacto de Varsóvia, onde Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão receberiam ajuda financeira dos países europeus, ocidentais e dos Estados Unidos, assinariam o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou seja, não poderiam fazer a bomba atômica. Durante um certo tempo, aquele arsenal ia ser retirado dos países, né? No caso específico da Ucrânia, retirou as armas nucleares, os mísseis, né? Recebeu ajuda financeira dos países, não tanto da Federação Russa, a Federação Russa assinou que garantia a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Tanto a Rússia como a OTAN, os países europeus e os Estados Unidos concordaram sobre isso, deixaram e deixaria a Ucrânia como um país soberano. Mas, como vimos hoje, como acompanhamos o conflito, a guerra e a intervenção, não adiantou nada assinar um protocolo desses. Já, outro protocolo que a gente esqueceu de mencionar foi depois de muito tempo, já na Guerra Civil Ucraniana de 2012 a 2013 e 2014, que foi o protocolo de Minsk, que foi um protocolo, um memorando, um tratadozinho, assinado entre a Ucrânia, a Rússia, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, junto com os países da segurança e cooperação na Europa. É um agrupamento nada forte em comparação com a OTAN, por exemplo, que todos os assinantes do acordo, para dar um fim à guerra civil ucraniana, da Ucrânia atacando as regiões de Donetsk, a região de Donbass, a região geopolítica, uma lá para você imaginar e pensar. Essa região geopolítica ali é do lado coladinho da Rússia e ainda tem descendentes, pessoas que falam russo e pessoas que têm o passaporte russo ainda. Esse tratado foi feito depois da Revolução Laranja, do dito golpe, vamos assim dizer, popular, que levou a governantes mais vinculados ao Ocidente e à Europa do que anteriormente presidentes que tinham amizade e proximidade com a Federação Russa. Mas, contudo e todavia, a Ucrânia e muito mais a OTAN, mandaram para o tratado, e a guerra civil não deixou de existir. O que acontecia era ataques civis, entre os civis, isso que é mais louco, é uma guerra civil total. Parte dos regimes neonazistas que a Ucrânia incorporou aos seus batalhões militares. O tratado delimitava que as repúblicas de Donbass, ali, as repúblicas gêmeas, que é nome muito grande, eu tô com preguiça pra falar sobre, teria autonomia política, não territorial, seriam integrantes parte da Ucrânia, mas elas teriam autonomia política para escolher seus governadores. A República da Ucrânia é, como uma boa república ocidental, é fictícia, tudo fingimento. E até hoje, na Ucrânia, o povo não decide quem é seus governadores. Mas a Ucrânia não respeitou esse acordo, não parou com os ataques e invasões àquela área, porque faz até sentido do papel da Ucrânia não fazer isso, né? Que a gente comentado no episódio anterior. Porque, afinal de contas, é o território deles, né, cara? Como você lida com essa situação? Aí eles inventaram um problema sério na Ucrânia, essa nazificação, querendo ou não, os ocidentais, a Reuters, YouTube, Facebook, negam isso, mas tem um batalhão de Azov, são neonazistas integrados ao exército ucraniano, desde 2014, isso que é errado, e tem toda uma história, o porquê, é um grande problema do fascismo na Ucrânia.
Crisis for Humankind.
Would you like to know more?
A gente fala sobre a nazificação da Ucrânia, tem muito a ver com esse batalhão Azov. Um batalhão criado, um paramilitar, uma milícia, vamos falar em português muito claro, só que vinculado ao Ministério do Interior da Ucrânia. Então, há uma política institucional que corrobora a existência desse batalhão. Esse batalhão abriga infantaria voluntária de pessoas aí de extrema-direita, ultraconservadores, ultranacionalistas, e abriga aí ideologias neonazistas e supremacistas brancos. Então, quando a gente fala que a Ucrânia está ficando nazista, não se trata de opinião, se trata de fato. Temos um órgão de governo, não governamental, mas vinculado a uma secretaria de governo, um ministério de governo, com pessoas que apoiam abertamente o nazismo e são favoritos de limpeza étnica, perseguição a minorias, homossexuais, judeus e russos.
Não, e se contar, né, relembrando aqui, que a ocupação nazista, as estimativas falam, pode ter sido mortos de 900 mil a até 6 milhões de judeus na Ucrânia. Boa parte da Europa e da história se esquece, né, que não foi só na Polônia que se mataram judeus. E também na Ucrânia teve participação de milícias na época, na Segunda Guerra Mundial, que mais de metade da população apoiava o regime nazista, porque diziam eles, né, que os soviéticos eram piores que os nazistas. Mas, né, quem matou mais gente não foi os soviéticos, e sim foram os nazistas com o apoio dos ucranianos. Essa questão dos nazistas e fascistas na Ucrânia vem desde a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha foi a desnazificada, né, tem um grande projeto, um grande empreendimento, um grande projeto pedagógico, desnazificar a Alemanha. Mas isso não foi passado para os outros países do leste ou mesmo da Europa inteira. Tanto que a Polônia ainda tem neonazistas. A Bielorrússia, algum pouco. A Hungria tem um governo neonazista. A Bulgária tem um pezinho aqui a colar, porque a Bulgária nunca sabe o que fazer da vida também. E isso é complicado, porque no final das contas, a direita pode ter lutado contra os alemães na Segunda Guerra Mundial, mas boa parte dos nazistas não foram parar na Rússia, vamos assim dizer, na Índia. Não, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos, foram para o Brasil. Boa parte dos avós na Argentina são alemães. E até hoje a gente se pergunta, nossa, mas por que meu avô fala alemão? Ele é argentino.
É, ainda seguindo essa linha dos ecos, vou citar aqui uma minissérie documental da Netflix, chama O Monstro ao Lado, que conta a história de um possível, eu não digo possível porque tem controvérsias ainda sobre a participação dele, provável agente ucraniano que trabalhou para o governo nazista, a ocupação nazista na Ucrânia, conhecido entre os judeus prisioneiros como Ivan o Terrível. O nome dele era John Demjanjuk. Ele foi réu em 4 processos judiciais diferentes, incluindo ali um processo em Israel. Então, nos anos 80, encontraram ele vivendo em Cleveland, frequentando a igreja ortodoxa ucraniana, tinha trabalhado na Ford, como um bom cidadão americano que trabalha e vai para casa e paga suas contas, até que fontes do Mossad encontraram ele nos Estados Unidos e conseguiram a deportação dele para ser julgado em Israel. O julgamento foi bem controverso, ele passou por mais de um processo judicial. O processo final dele foi extinto porque ele morreu antes de ser finalmente condenado, sem sombra de dúvidas. Mas demonstra muito isso que você falou, de como os Estados Unidos abrigaram diversos ex-oficiais nazistas, né? Ainda que não alemães, alguns alemães, mas todos, poloneses, ucranianos, italianos também.
Recentemente, antes da eleição do Boric, na eleição agora do Boric, candidato concorrente ao Boric, era filho de ex-nazista chileno, cara. Se você pensar e você lembrar na história, o Mengele morreu aqui, caraca, no Brasil. E não é qualquer um nazistinha assim, o Zé Porteiro do campo de concentração. Não, era o Mengele, cara, no Brasil.
Com nome falso, Mengele foi enterrado neste cemitério. Ficou anônimo por 6 anos. Em 85, autoridades alemãs encontraram uma carta da família Bossert para a família Mengele, avisando da morte. A Polícia Federal Brasileira foi informada. Interrogado, o casal Bossert finalmente revelou. O carrasco nazista Josef Mengele viveu e morreu no Brasil.
Isso que é um problema que o povo não entende, que a direita ama os nazistas. Porque o nazista, o fascismo, é quando a direita perde poder. É quando o João Dória não consegue fazer a propaganda dele, o que ele faz? O Bolso Dória, cara. Ou seja, Dória é neonazista. Apoiou o neonazista. Dória é um neonazista de Caxemira. É isso que tem que falar, mudando de assunto totalmente. Mas aí, o que a gente falou agora, estamos incluindo o Brasil na geopolítica.
No dia 28 de outubro, vote 45 e vote Bolsonaro 17.
No próprio documentário, e isso a gente já comenta em off algumas vezes, por que a grande democracia, a maior democracia do mundo, acolhe, né, acolhe nazista? Porque eles são anticomunistas. Porque o objetivo na década durante a Guerra Fria é combater comunista, e para eles valia incluir nazistas em seus quadros de alguma forma, fosse como um trabalhador industrial, fosse como um pensador.
A coisa mais famosa que o mainstream, que a população sabe, é a Operação Paperclip. E foi o quê? Foi a correria, foi o corre-corre dos ingleses americanos para pegar os cientistas, os topzera cientistas do nazismo, antes que os russos chegassem e fizessem a degola. E voltando à Ucrânia. Por isso é interessante, é importante entender que a Rússia não vai aceitar nazista perto da porta dela. Porque não foi a Segunda Guerra Mundial para os russos, para os descendentes da União Soviética, foi a Guerra Patriótica. Tem toda uma importância histórica e geopolítica e ambiente de criação de famílias na Rússia, que eles perderam quase 27 milhões de pessoas. É metade do estado de São Paulo. Imagina você perder 27 milhões de pessoas em menos de 4 anos. E o Putin já tinha dito bem claro: não vamos deixar a Ucrânia ficar neonazista. É claro, ele tem um porquê, ele quer aquele espaço geográfico de influência para ele. Mas voltando, como está a guerra na atual circunstância, no atual momento que gravamos esse podcast? Uma semana antes que estamos lançando. É o seguinte, querendo ou não, a Rússia já chegou perto de Kiev. Eles estão tentando comer toda a saída do mar da Ucrânia. Se a Ucrânia terá saída para o mar depois, já não sei, se ela vai virar uma Bolívia. Os batalhões pararam perto de Kiev. O que eu acho que eles estão fazendo agora é comer a Ucrânia pelas beiradas. Tem a questão maluca que a Polônia está tentando enviar caças para a Ucrânia. São caças MiG-29, antigos da União Soviética, que estou ainda na Polônia para a Ucrânia. Para a Ucrânia, vamos assim dizer, ter uma força militar aeronáutica. Os Estados Unidos apoiam, mas ao mesmo tempo oficialmente fala que não, isso vai dar merda, isso dá errado. A Ucrânia, o presidente maluco Danilo Gentili Filins da Ucrânia, está desesperado querendo apoio dos europeus e da OTAN, oficialmente ou não. A Alemanha antes, 2 semanas atrás, já tinha falado que ia mandar para a Ucrânia, mas nenhuma tropa. O presidente Danilo Gentili...
Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Como que é?
Volodymyr Zelensky.
Ele está desesperado pedindo que a OTAN e os Estados Unidos façam no-fly zone, ou seja, que seria aviões da OTAN dentro do espaço aéreo ucraniano protegessem a área e que aconteceria o mesmo que aconteceu na Síria ou no Iraque. Assim, quem vai lembrar da Iraque 1 e Iraque 2 tinha no-fly zone, ou seja, se os iraquianos subissem o aviãozinho, já era abatido. Se tivesse interferência de outro país naquela região no-fly zone, seria abatido. Só que os Estados Unidos não querem de forma alguma essa tática militar, porque se eles usarem seus caças contra a Rússia, já era. É uma declaração formal de guerra e vai ser a guerra de mísseis, e 30 minutos depois o mundo acabou. É isso simplesmente.
Crisis for humankind. Would you like to know more?
Mas, Felipeta, já tô de saco cheio, só eu faço podcast, mesmo eu querendo falar sobre realpolitik. Qual que é o seu posicionamento, sua ideia? O que você acha que está acontecendo, o que vai acontecer?
Bom, se o palhaço que senta na cadeira da presidência da Ucrânia for esperto, tiver medo, ele vai sentar com o Putin, vai atender todas as demandas do Putin, acabou o conflito, a Ucrânia vai ser totalmente desmilitarizada, mais do que ela já vinha sendo, vai parar esses esforços para integrar a OTAN, e vai tudo ficar bem, os nazistinhas vão ser varridos aos poucos, novamente da Ucrânia. Se não, se forçar a mão, se o Zelensky forçar a mão, eu creio que o Putin vai ter que terraplanar a Ucrânia. Eu não acho que vai haver uma escalada, bom, se houver vai ser muito lenta, mas não acho que vai haver uma escalada rápida de OTAN interferindo diretamente nesse conflito, porque, de fato, isso é uma declaração de guerra. E eu não acho que a OTAN, dentro da sua, entre aspas, razoabilidade, vá fazer isso, vá entrar num conflito que pode gerar uma guerra nuclear. Mas, na pior das hipóteses, é isso que vai acontecer. Na pior das hipóteses, a OTAN compra essa briga, ou de maneira mais incisiva, larga a mão das notas de repúdio, das sançõezinhas e assume um papel militar nesse conflito. E aí, meu amigo, acabou o mundo. Tchau pra vocês, não tem mais podcast, não tem mais nada. E já era.
Eu acho que pode ser, assim, especulando, né? Eu acho que pode ter duas coisas que talvez aconteçam nessa guerra. Porque, primeiro que dizem que a Rússia não está usando toda a sua capacidade militar. Dizem que mais ou menos a Rússia só está deslocando de 10 a 15% do seu poderio militar para a região. Segundo, eu não sei se eu lembro se eu falei isso no podcast anterior, que tem. Eu vi um vídeo da Chelsea Manning falando que a questão de logística da Rússia, e pode ainda usar ucranianos... Pode não, é que está sendo divulgado pela mídia que os ucranianos estão ganhando a guerra, é que a Rússia, como maior parte dos outros países do planeta, exceto os Estados Unidos, não tem tanta supply, né? Como chama em português? Suprimento. É, não tem tanto suprimento de guerra, porque não é igual os Estados Unidos que faz um míssil e deixa lá guardando para usar em qualquer lugar do planeta, no Tomahawk, por exemplo. Ah, o que pode acontecer é que a OTAN e os Estados, os países europeus, porque eu vi um vídeo interessante do Pepe Escobar, que hoje a gente vai até pôr no blog sobre isso, nosso sitezinho. Três alternativas, na verdade. Um, que continua as sanções, querendo ou não. A Rússia e a Europa concordaram que os contratos de gás do Nord Stream 1 vão continuar, ou seja, vai continuar o gás para a Europa, que milagrosamente isso sai da sanção. Talvez acrescente isso porque a Alemanha, com a guerra, tenta unificar a Europa, que é um bom discurso, é um bom símbolo. Olha aqui, nós precisamos da OTAN, porque senão, olha, viu, se não tiver na OTAN, acontece com a Ucrânia. É uma boa saída de desculpinha que a Alemanha está tentando fazer. Do lado russo, que eu acho? Eu acho que eles vão tentar ocupar a Ucrânia, mas não ocupar, tipo, estilo Afeganistão, tanto soviético quanto americano, tipo, Afeganistão e Iraque, sabe? Eles vão tentar, tipo, tomar, pedir a cabeça do Zelensky, tipo, se sai fora ou vai pra Suíça. Mas não sei que vai ficar, não. Eu acho que os russos aprenderam com a Chechênia que não dá pra você ocupar um país por muito tempo. Você pode fazer, também que a Chechênia era deles, né? Mas, cara, a Ucrânia é grande, cara, não é, né? Não é um país eco. Não é uma Suíça pra você tomar. Né? Imagina você gastar, deixar 1 milhão de soldados na Ucrânia todo santo ano. E também os russos sabem, aprenderam muito bem com os cubanos, que guerra urbana não é fácil. Vi de Iraque, vi de Síria, e basta os russos lembrarem a sua versão soviética de saber Stalingrado, e é isso o que eu acho que acontece. Ah, especulando futuramente, cortando rápido, pensando aqui, querendo ou não, vai ter mais essa integração Rússia e China, e voltando que a gente tinha comentado no primeiro podcast, quem pode ganhar com todo esse saldo diplomático é a China, porque a China já se ofereceu para ser o protetor, não, mas o investidor na Ucrânia, caso a guerra termina do jeito que a China oferece para a Ucrânia e para a Rússia, que seria o quê? A China seria o grande fiador de infraestrutura da Ucrânia, seria mais uma vez mais um posto entreposto das rotas da seda na Ucrânia, os dois seriam ganhando, tanto a Rússia quanto a China.
Sobre essa oferta chinesa, você acha que uma possível moeda de troca para esse acordo ocorrer, se firmar, seria a não proliferação de armas na Ucrânia, assim como a devida extirpamento dos nazistas dentro da estrutura institucional ucraniana?
Ó, do lado chinês, o chinês tem duas coisas com bolados, vamos assim dizer. Um, integridade territorial. Tanto que é o rolo deles com Taiwan e o problema deles recente com os islâmicos, que eu esqueci agora, na região da China lá. Que o Ocidente fica falando que a China está cometendo genocídio contra o povo islâmico na China. A China, cara, eu acho que a China está fazendo o jogo geopolítico estadista que o Lula faria de, não com a bala na agulha que o Lula e o Brasil teria, de ser um fornecedor de supply, de logística e de infraestrutura, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Mas, com o atual governo Danilo Gentili, esqueci de novo o nome do cara, o Danilo Gentili ucraniano, não vai rolar, porque ele é um puppet, ele é o Danilo Gentili, ucraniano, ou seja, quem é o Silvio Santos do Danilo Gentili da Ucrânia? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o que colocou lá. Ele sabe quem que ele é? Ele é o juiz Moro da Ucrânia. Não vai ter acordo com... O Pepe Escobar brinca sobre isso num vídeo que eu vou citar, que ele fala assim que ninguém sabe quem manda realmente na Ucrânia e quem realmente manda na geopolítica americana.
Zelensky e os que estão à sua volta e os que os controlam, como especialmente o Kolomoisk, o bilionário, tudo é oligarca. Né? A Ucrânia é controlada por 10 a 15 oligarcas no máximo. Todos eles já sabiam dessa história e não fizeram nada. Uma razão principal de que não fizeram nada é porque os americanos, desde os acordos de Minsk em fevereiro de 2015, proibiram Kiev de negociar com as repúblicas separadamente.
Mas voltando, o que eu acho que a China ela quer se aproveitar do momento, como assim, mostrar a neutrona, olha aqui meu dinheirinho, olha que eu quero ajudar, olha que eu sou benfeitor, olha lá, olha que malvadão, os Estados Unidos só faz guerra, China não, China quer porto, China quer infraestrutura, China quer trem-bala, olha aqui, comunismo. Cara, eu acho que a nazificação que os russos dizem que eles vão, depois que eles ocuparem, eles dizem informalmente, assim, alguns especialistas geopolíticos da Rússia falam que, querendo ou não, a Rússia vai fazer fazer um Nuremberg Feelings na Ucrânia ou dentro da Rússia com essas pessoas que cometeram crimes contra a humanidade em Donbass. Os europeus vão reclamar, claro, que não vai aceitar a justiça russa, mas eu acho que é tipo um símbolo, tanto para os russos e para o ucraniano. O que eu acho que vai acontecer da guerra? Eu acho que eles vão acabar tomando a Ucrânia, mas vai ter a saída para o oeste, vai ficar grande, a questão é o oeste, a saída para a Europa. Não acho que vai ocupar a Ucrânia, não acho que vai. E sobre a China dando ponto final, cara, a China é o melhor os melhores dos mundos para a China, porque ela só tá olhando e aprendendo. O que eu faço? Como será com Taiwan? Ai, será que o Japão vai ter bala na agulha? Ah, o que vai acontecer com a Coreia do Sul? Eu acho que a China só tá assim, olhando com a mãozinha do o Xi Jinping lá, tá assim, como que eu vou fazer sobre isso? O Politburgo tá pensando, vendo e fazendo os seus planos de 5 anos, como ele sempre faz.
Crisis for Humankind. Would you like to know more?
Felipeta, com a questão do conflito, da guerra, da intervenção, da retomada, agora descobrimos, finalmente, que para os americanos, talvez a Venezuela seja uma democracia. Acredita? Porque acontece que os Estados Unidos precisam de petróleo, de óleo, de gás. E recentemente, o que aconteceu recentemente com a comitiva Biden na Venezuela?
Então veja você, né, Zitz? O mundo ele não dá voltas, ele capota, não é mesmo? Porque o Joe Biden foi lá pedir da Venezuela, para negociar fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. E o Maduro falou, não, beleza, vamos conversar. Só que você tem que reconhecer que eu sou presidente. Porque até agora, os Estados Unidos não reconhecem a presidência de Maduro como presidência sendo eleita, democrática. Trata Maduro como um ditador de uma república latino-americana.
Eleito e reeleito, né? Tem essa. O povo não aceitou a reeleição dele e inventaram o Guaidó lá, como que o Guaidó é como se fosse virou o Eduardo Cunha tivesse virado presidente do país, nosso final do golpe de Estado, né? É a mesma coisa. Mas, por que os Estados Unidos precisam da Venezuela? Me explique a geopolítica e a realpolitik da situação latino-americana desde 1800 e blá 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 até agora, Felipe.
Né? Tudo bem. Bom, vamos lembrar que toda a história da nossa América Latina ela é pautada pela exploração imperialista primeiro da Europa e depois dos Estados Unidos.
Ah, cortando. Vai lá você começar com las veias abertas de Latinoamérica. É sério mesmo? Vai voltar tudo? Existe esse imperialismo? Que isso, Felipe? O PSOL já falou que não existe imperialismo. Você não tá sabendo. Os youtubers já falaram que não tem nada a ver você receber dinheiro da Fundação Ford. É normal isso. Por que você tá com essa coisa antiga, essa coisa, ai, que a Tabata Amaral critica, que a esquerda tem que parar de falar isso, de imperialismo? Não é isso. Imperialismo morreu. Ô bicho.
Vamos lembrar de leve, né? Só para citar um exemplo mais recente, entre aspas, mas a gente passou aqui no Brasil de uma ditadura patrocinada pelos Estados Unidos, pela CIA. Não só a gente, como também a Argentina, o Chile, o Uruguai, a Bolívia. Um histórico de ditaduras latino-americanas apoiada pela CIA, orquestrada pela CIA.
Soon after, Kennedy and his top aides began discussing the option of overthrowing the democratic government of Brazil. Goulart had begun raising taxes on corporations and increasing social spending. Later that year, the Kennedy White House was upset about President Goulart's independent foreign policy during the Cuban Missile Crisis. President Kennedy dispatched a special envoy, his brother Robert, to issue an ultimatum. Robert Kennedy met with Goulart on December 17, 1962. During the three-hour meeting, Robert Kennedy warned Goulart that the United States had, quote, the gravest doubts about positive future relations with Brazil.
Então temos uma história de golpes orquestrados por militares, mas patrocinados e mesmo planejados ali pelo Departamento de Estado norte-americano, na figura do seu do grande Henry Kissinger.
Puta. Lá vem falar do Henry Kissinger, de maldito. Fecha proxeneta, frouxo.
Então, o mundo capota nesse sentido, de que agora, né, que nós temos aí processos de retomada latino-americana nos últimos 20 anos, apesar, claro, dessa onda de direita que tomou os continentes, mas nós temos retomada de soberania pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos querem pedir aí, libera um petróleo, né, libera um gás aí, né, pô, vamos fazer um bem bolado aqui e tal. Muito certo, o presidente venezuelano. Tudo bem, vamos conversando, vamos fazer comércio, mas o mínimo que vocês têm que fazer é sentar aqui e falar, ó, beleza.
Só que eu acho que isso tem um problema, sabia? Não sei se você vai concordar, mas essa reaproximação do governo Biden, que se eles voltarem a falar com a Venezuela, quer dizer que eles vão voltar a se importar com o quintal. E temos uma eleição futura. E uma... alguém comentou no Twitter recentemente, eu lembro disso agora, falou assim, ah, que eles negociam com a Venezuela, porque... mas eles não negociam com o Brasil porque eles não precisam, porque já tem um puppet no Brasil, graças ao José Serra maldito, pós-golpe, nem um mês antes depois do golpe, acabou todo com a partilha do pré-sal para a saúde e educação, que era planos da Dilma e do Lula. Então, se eles estão se reaproximando da Venezuela, eles podem tentar intervir na eleição do magnânimo, do superior, do coxudo, o verdadeiro símbolo e verdadeiro mito do povo brasileiro, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso eu acho que tem um problema futuro. Fechando com o Xê.
Só respondendo, você perguntou se eu concordava. Tá aí uma situação que eu não tava pensando. Não sei, né? Porque assim, Luiz Inácio, toda a sua grandeza, sempre falou com todo mundo, como ele mesmo gosta de citar. Eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu vou conversar com Biden do mesmo jeito que eu vou conversar com Maduro. Converso com o empresário, mas eu também converso com o chefe de Estado, com o ministro. Então, ainda que a gente tenha ali um cenário de insegurança com essa eleição, com essa eventual aproximação dos Estados Unidos de novo com a América Latina, a gente tem que lembrar que quem é que a gente está elegendo no Brasil, né? A gente vai eleger um político que tem traquejo para lidar com um americano, para não abaixar a cabeça, mas também não vai virar as costas completamente. Muito embora eu tenha uma esperança lá no fundo, bem no fundo, assim, de que Lula vai tomar né, medidas um pouco mais... como eu posso dizer, vai se importar mais, vai dar mais atenção para a nossa soberania e para nosso bem-estar social do povo brasileiro, e não para os interesses econômicos estrangeiros, da maneira que vem acontecendo nos últimos anos.
Eu nunca vi um presidente bater continência pra bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, amo o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil.
Entendi, concordo, e sim, sempre falamos do Lula mesmo, tá certo, todo podcast tem Lula, podcast, por mim, todo podcast seria Dilma Haddad, e sim, é um podcast petista. Foda-se vocês, então, pessoalista, Ciro-minion, Bolsominion e neoliberal, ANCAP, ANCAP pior de todos, ANCAP bom é ANCAP morto. Temos o assediador da Ucrânia. Vamos procurar aqui a matériazinha no The Guardian. E eu esqueci de pôr na pauta. Temos um brasileirinho, meu povo, que foi pra Ucrânia fazer coquetel Molotov com o dinheiro do povo brasileiro, que pode ser, desejamos ao Deus ateu, a Jesus ateu, a Buda lá, que seja condenado por crime de guerra. Porque se você for fazer coquetel Molotov na Ucrânia, você pode ser condenado como criminoso de guerra. Quem que é o assediador, Felipeta?
Arthur do Val, nosso conhecido Mamãe Falei, desse incrível vlog vomitativo, esteve aí recentemente na Ucrânia para fazer o quê? Turismo sexual. Foi fazer o famoso aí Tour de Blonde, como ele mesmo chama, em referência ao seu colega Renan dos Santos. E veja só como é o Brasil, né? Como é o brasileiro. O brasileiro aparece no The Guardian quando faz muita merda. Eu vou ler em inglês, eu vou fazer a parte. Prominent member of the Brazilian right is facing calls to resign after he was exposed in leaked out messages making a succession of callous and misogynic remarks about Ukrainian refugees during a purportedly humanitarian mission to the recently invaded country.
Resume pro povo, que o povo tá muito criterioso. Eu recebi muitas críticas.
Bom, então o que está acontecendo, né? Depois de um áudio vazado que ele admitiu ser dele, o Duval tá sendo solicitado a deixar seu cargo de deputado estadual no estado de São Paulo. O seu processo de cassação já está rolando, começou já o processo. Um pouco demorado, como a gente sabe, mas tem tudo pra acabar. Eu, por acaso, vi um vídeo de desculpas dele recente, em que ele fala que não quer atrapalhar a vida de ninguém, não quer atrapalhar a vida da terceira via, e vamos lembrar que a terceira via é a piada, de muito mau gosto. E lembrando que por terceira via ele se refere ao candidato juiz marreco Sérgio Moro.
Corrupção, a corrupção por corrupção, tem que combater a corrupção.
com quem ele dividiria palanque. E agora o José já disse que não vai dividir palanque com o Arthur Duval. Então o Arthur também retirou sua candidatura ao Estado de São Paulo, ao governo do Estado de São Paulo. Eventualmente não vai poder concorrer à reeleição como deputado, que deve ser cassado em breve. Bem, eu não vou ficar no palanque demais para esse cara aqui, porque acho que é serviço, mas turismo sexual, crime sexual em área de guerra também é crime de guerra, se eu não estou enganado, né?
Ah, não sei não, mas vamos pesquisar e vamos pôr no nosso sitezinho. Uma boa pergunta, viu? Não faço ideia. Pô, dura saindo The Guardian, né, cara? Até os gringos estão zoando com a nossa cara, né? É isso que eu falo. E mudando de assunto, mas voltando total ao assunto. Mais uma vez, o PT e o Lula estavam certos em não dar palanque nem se alinhar esses fascistinhas da... Aquela velha história. Se tem 10 pessoas no bar e chega um nazista, senta na mesa, todo mundo é nazista. E se fosse nos Estados Unidos, esse povo do MBL teria sido preso e condenado à morte por traição à pátria? Explicando a fala do Arthur Duval. Transcrição dos áudios, que vai estar no nosso site e foi feito em primeira mão pelo DCM, se eu não me engano, se eu estiver enganado. Ah, cara, detalhe, elas olham, vou te dizer, elas são fáceis porque elas são pobres. Aqui, cara, minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Funciona demais, repete o inútil. Depois eu conto a história. Nossa, velho, não peguei ninguém, mas colei duas minas que a gente não tinha tempo. Só me escrever esse animal. Só piora o bagulho. Essas minas em São Paulo, a gente dá bom dia e elas iriam cuspir na nossa cara. Aqui, na Ucrânia, eu tô por um parênteses aqui explicando, aqui na Ucrânia, num conflito de guerra, diz o Arthur Duval, elas são super simpáticas e gente boa, inacreditável. Continua ainda o deputado, assim elas são gold diggers, é assim que se chama? O Renan Santos faz uma viagem todo ano, que nos últimos 3 anos ele não fez, chama-se Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países só para pegar loiras, só que ele tem técnicas, ele já tá avançado, ele me deu algumas dicas.
Levantei aqui a questão de se é crime de guerra você fazer turismo sexual. Eu vou ler 2 artigos da Convenção de Genebra. Cometer algum tipo de ultraje à dignidade pessoal de uma pessoa, em particular, é humilhante, ou tratamento humilhante ou degradante, Convenção de Genebra. Cometer estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, entre outras coisas, também é crime de guerra. Então, seu Arthur Duval, seu crime ultrapassa a esfera da dignidade, assim, da simples quebra de decoro parlamentar e passa a ser um crime de guerra. E deveria ser tratado como tal.
Porra, é absurdo isso, cara. Tipo, não dá pra falar com esse cara, não dá pra deixar esse cara solto. Não dá, esse cara deveria ser preso. A gente precisa discutir. Próximo podcast. Deve ou não existir a pena capital no Brasil? Eu voto que sim, devemos mudar a Constituição e Arthur Duval seria um dos primeiros, junto com Aécio Neves, a ser condenado à pena capital de gola. É isso que tem a dizer. O que você acha, ouvinta? O que você acha, ouvinte? O que você acha, Felipeta? Próximo podcast, pela capital, sim ou não?
E vírgula sonora aqui. Não, eu nem sei assim o que termos usar para esse ser humano, essa pessoa. Além de toda a imoralidade que ele traz nessa... Cara, a gente deveria discutir em breve sobre... Eu não falo de pena capital porque eu tenho muitas ressalvas com a pena capital, como ela pode ser usada. Mas a gente pode falar isso no próximo podcast. Mas, assim, só fazendo também ainda um adendo, um comentário breve sobre a fala nojenta. Então, ele fala do Renan. O Renan tem técnica. Olha lá, o coach de pegar mulher, que é a invenção mais ridícula da última década. Coach de pegar mulher. Eu fico assim, embasbacado com a capacidade de sensual que essa galera tem.
Uma criança sonegadora, mimada e filhote da classe média faz birra na internet.
Eu estou cagando para as eleições, porque eu não quero ir para a eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho quando estavam tentando passar aumento de imposto, lembra dele? Ele tá sozinho agora, sozinho precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele e ele não vai poder se eleger por 8 anos, tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento, pesado, foi uma declaração merda, mas isso não é roubar! E ele tá sendo caçado!
Felipeta, temos uma coisa, um absurdo, eu acho isso um absurdo. YouTube bloqueou e baniu o Sputnik Brasil, por exemplo, que diz que é uma agência estatal russa. Com que evidência, com que provas, não se dane. Cara, nem sei o que falar, tipo, tem que ter o Brasil, o povo, o trabalhador, tem que ficar de olho que não pode confiar em Big Tech, cara.
E seguindo essa fascização do mídia, dessas redes sociais, Facebook liberou temporariamente essas políticas sobre discurso de ódio para que cidadãos de Armênia, Azerbaijão, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia possam publicar discurso de ódio contra Vladimir Putin ou contra as tropas russas. Né? Então vejam, a gente tem uma máquina midiática que altera a sua política a qualquer momento de acordo com o seu interesse. Então, qual é o interesse do Facebook? Permitir a comunicação de discurso violento para apoiar esse discurso de ódio entre cidadãos do leste europeu, em favor da construção dessa imagem de herói do Volodymyr Zelensky. Essa é outra coisa, tô vendo um monte de artista internacional, chamando o Volodymyr Zelensky de um herói de guerra. E artista do burro, cara, é incrível. Eu acho impressionante como consegue. Vou até dar um exemplo que acabei de ver. O Pink Floyd pediu que tirassem do ar na Rússia e o seu catálogo dos streamings. Então, não queremos nosso catálogo na Rússia em solidariedade à Ucrânia. Porra, bicho, sério. Eu tô falando pra quem tá sério. O meu sexto ano é mais fácil de lidar do que isso. Pelo amor de Deus. Fazendo já o gancho para o nosso próximo episódio, que será sobre regulamentação midiática, só queria lembrar...
Não minta ao ouvinte, ao público, falando que teremos um podcast em sequência sobre regulamentação. Pode ser que a gente fale, enfim, da Síria, que eu queria falar. Pode ser que a gente fale sobre aborto, pode ser que a gente fale sobre tóxico de novo, mas será que vamos falar sobre...
Vamos lembrar que a gente está em ano eleitoral e que, desde a da última eleição presidencial, o uso de redes sociais para informação sobre o seu candidato, sobre a plataforma política, se tornou maior do que vinha sendo nos últimos anos, nas eleições. Então, se isso que o Facebook está fazendo, o Meta está fazendo, não é intervir diretamente na campanha política, na campanha eleitoral, eu não sei mais o que é.
Gostou do programa? Segue lá no Twitter, @moderados, com U-I-S. E tem o nosso sitezinho amado, que é o www.moderadamenteradical.com.
Desculpa, tô com dor de cabeça, não viu?
Desculpinha. Que não quer trabalhar, proletariado, que não quer trabalhar.
Não quero trabalhar, tá.
Por que você tá com dor de cabeça?
Ah, eu tenho um cérebro, né? Dói às vezes.
Nossa, que escroto. Nossa.